Está no ar. O Jornal do Senado.
Senadores lamentam mortes em atentado terrorista na França.
Debates sobre reforma política devem ser retomados em fevereiro.
E Cristóvão Buarque defende que o governo federal assuma o pagamento do piso nacional dos professores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores lamentam a morte de 12 pessoas vítimas de um atentado terrorista contra a sede da revista satírica Charlie Hebdo, em Paris, na França.
Eles esperam, no entanto, que o atentado não aumente a discriminação e nem gere retaliações aos muçulmanos. A reportagem é de Érica Christian.
Entre as vítimas fatais estão jornalistas e policiais. Testemunhas relatam que os atiradores gritaram que estavam vingando o profeta em resposta à publicação de caricaturas de líderes muçulmanos e de Maomé feitas anteriormente. O presidente da França, François Hollande, declarou que o país está em choque com o atentado terrorista. O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, lamentou o que chamou de barbárie.
É um absurdo, né? Isso aí traz à tona, né? Além do preconceito, essa violência do terrorismo. O terrorismo tem que ser combatido. É inaceitável de ataques e de violência, né? Descabida e contra pessoas inocentes. É profundamente lamentável, além de ceifar a vida de pessoas inocentes, termina provocando mais violência, não é?
Já o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, repudiou o atentado na França ao afirmar que o assassinato de pessoas inocentes por questões religiosas é incompreensível. Ele espera que a comunidade internacional não se volte contra os muçulmanos.
Eu acho que os muçulmanos, na sua grande maioria, não fazem parte disso. É preciso separar isso também. E lamentaria muito ver esses atos que discriminam os muçulmanos. Isso tudo acontece em nome de quê? É preciso ter um esforço das grandes lideranças a nível mundial no sentido de pôr fim a isso.
Avança no Senado um projeto de lei que prevê incentivos à produção integrada de peixes e vegetais.
Já aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta visa estimular a racionalidade e a eficiência no uso da água na aquicultura e na agricultura. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei oferece benefícios como a dispensa de licenciamento ambiental, prioridade na concessão de autorizações para uso de recursos hídricos, preferência para a venda da produção ao governo e incentivos fiscais e creditícios para quem comprovar o uso racional e integrado da água nas atividades de aquicultura e agricultura. O relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, explicou como seria esse uso racional.
A aquicultura integrada. A agricultura é um sistema de produção de peixes integrado aos de vegetais, de forma que haja benefícios para ambas as atividades, dentre as quais benefícios destaca-se a transformação de alimentos, a gestão de resíduo, a utilização da água e a geração de combustível.
O autor do projeto de lei, senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, ressaltou que é necessário incentivar o uso racional da água.
Isso é uma contribuição extraordinária que se dá ao setor da pesca e da agricultura irrigada. Isso vai trazer uma série de vantagens e de benefícios para aqueles que exercitam essa atividade que nós precisamos. O país que tem uma costa como nós temos e o percentual de água doce que nós temos, precisamos produzir mais e economizar, logicamente, porque a água hoje está sendo um problema a nível do mundo.
O projeto de lei ainda terá que passar pelas comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e de Agricultura e Reforma Agrária antes de poder ser enviado para a Câmara dos Deputados.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, lamentou que o Congresso Nacional ainda não tenha aprovado a reforma política que ele considera a tarefa mais urgente a ser feita no país.
Uma das mudanças que ele defende é o fim do financiamento de empresas para as campanhas eleitorais.
Na opinião de Luiz Henrique, enquanto empresas concessionárias do governo para execução de obras e as grandes empreiteiras continuarem financiando campanhas, o Brasil vai sofrer com casos de corrupção, como o do Mensalão e o da Petrobras.
Logo, logo teremos o início de uma nova legislatura e eu espero que a eclosão desse tsunami de corrupção na Petrobras nos leve a dizer: basta, chega, vamos acabar com o financiamento privado nas campanhas eleitorais. Evidentemente que essa não é uma reforma a ser feita isolada, mas um conjunto de reformas políticas que deem credibilidade ao poder público, credibilidade às instituições democráticas.
Também o líder do PT, senador Humberto Costa, considera urgente a aprovação do financiamento público de campanha.
É o fim do financiamento privado das campanhas eleitorais. Isso está provado pelo custo que essa campanha de 2014 teve agora e, acima de tudo, pelo fato de que todos os escândalos de corrupção no Brasil até hoje, de alguma forma, guardam alguma relação com a questão do financiamento de campanhas eleitorais.
Já o senador José Sarney, do PMDB do Amapá, criticou o próprio Congresso Nacional por não aprovar uma reforma para mudar o sistema político que ele considera arcaico e reprovado pela sociedade.
Depois de 50 anos no Congresso, essa é uma grande frustração que eu tenho, porque sempre batalhei pela reforma política, mas nunca conseguimos avançar e ainda temos instituições políticas que remontam ao século XIX.
No discurso que fez na posse de Dilma Rousseff, o presidente do Congresso, Renan Calheiros, lembrou que o Senado já aprovou um projeto de reforma política e que a proposta ainda aguarda votação na Câmara.
Reforma aprovada no Senado há 12 anos. Uma reforma completa e que, lamentavelmente, não andou. E eu acho que não andou, sobretudo, pela pulverização. Nós agora vamos ter 28 partidos com representação na Câmara dos Deputados.
Entre as propostas que aguardam análise na Câmara estão as que tratam da escolha de suplente para senador que não seja parente do candidato e do fim da reeleição e fixação do mandato presidencial em 5 anos.
Há também o projeto que muda o dia da posse de governantes. 10 de janeiro para prefeitos e governadores e dia 15 para presidente da República.
R$ 1.917 é o novo valor do piso salarial dos professores da rede pública, um aumento de 13% em relação aos de 2014.
Como muitos estados e municípios têm dificuldade para arcar com o salário básico do magistério, o senador Cristóvão Buarque defende que o governo federal passe a ser responsável pelo pagamento do piso dos professores. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
O novo piso salarial vale para os professores que trabalham 40 horas por semana e começa a ser pago já em fevereiro. O salário subiu 13,1%, passando de R$ 1.697 para R$ 1.917. A lei determina que a correção tenha como base o valor anual mínimo por aluno definido pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. No entanto, a Confederação Nacional dos Municípios se manifestou contra o novo piso, argumentando que o aumento do salário tem sido muito superior à inflação e ao crescimento das receitas municipais. Segundo a CNM, as cidades terão que gastar R$ 7 bilhões para se adequar. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, alerta que mesmo com o piso antigo de R$ 1.697, a maior parte dos estados e prefeituras já descumpria a regra. Por isso, a solução para garantir um pagamento digno e, ao mesmo tempo, desafogar os municípios seria passar essa responsabilidade para o governo federal.
Claro que nem R$ 2.000 não é um salário satisfatório. Ainda estamos muito longe disso. A minha maior preocupação é que muitos municípios e estados não vão conseguir pagar esse valor. Por isso, como autor do projeto de lei que deu origem ao piso nacional do salário, eu também dei entrada num projeto de lei pelo qual o governo federal pagaria o piso salarial dos professores. Os estados pagariam um valor acima do piso.
No último dia do professor, Cristóvão citou um levantamento que mostrava que apenas 7 estados cumpriam rigorosamente o que determina a lei: Amapá, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Piauí.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.